E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos partir agora para o estudo de questões do tópico de poderes administrativos ou poderes da administração. A gente desenrolou a teoria, a gente falou certinho aí como os poderes funcionam, vimos as dicas, altos bizus, agora é hora de colocar em prática. Não é um tópico tão extenso, é um tópico relativamente pequeno comparado com outros tópicos, mas olha, ele é muito frequente em prova, ele é muito recorrente, tem que estar fiado. É aquele tópico que no começo parece que não vai, mas depois que pega as manhas, vai que é uma beleza. Mas vamos então pegar essas manhas aí. A gente vai aproveitando as questões para ver como a banca trabalha, como funciona. Uma ou outra questãozinha um pouco mais forçada que a gente utiliza para dar uma aprofundada, porque tem coisa que às vezes não compensa nem falar em aula, nem deixar no material, porque é um pouco mais aprofundado. Aí só uma batida na questão, a gente resolve. E vamos pegando também o posicionamento que vira e mexe a banca adota, até porque esse tópico, por ser um tópico muito doutrinário, vixi, tem cada coisa aqui no meio, mas calma que a gente chega lá. E ó, aqui não basta saber o conteúdo, é preciso aplicar o conteúdo para a prova. Especificamente em questões de certo e errado, qual que a gente vai trabalhar, tem uma pegada diferenciada, mas vem comigo que a gente vai moer essa parte. Então bora lá fazer as nossas questõezinhas, ok? Ok, professor, acompanhe comigo a primeira. Vamos lá. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Caraca, a questão topzera já começou na voadora. Vamos lá, saca só, a gente tem aqui o poder hierárquico, que é quem gera o poder disciplinar, e com base no poder disciplinar é que a administração pública aplica uma sanção ao servidor, beleza? Beleza, então falou ali que se os soldados lá não limpassem bonitinho o navio, eles seriam punidos, punição, sanção. Poder disciplinar. Nesse caso, ó, tenente soldado, é alguém que está hierarquizado, é para servidor. Nesse caso, o disciplinar nasce do poder hierárquico? Correto. Neste caso, o poder disciplinar se origina do poder hierárquico. Muito bem? Muito bem. Posso aprofundar só um detalhezinho? Bem de boazinha, só para refrescar mesmo a memória. Se a banca afirmar para você que o poder disciplinar sempre se origina do poder hierárquico, aí tá errado, porque não é sempre. É apenas quando for punição a servidor. Se for uma punição a particular com vínculo, aí não tem uma relação com o poder hierárquico. Firmeza? Questão um pouquinho mais aprofundada essa parada aqui, mas vale a pena ficar de olho. Marca aí gabarito correto. Ok? Vamos para a próxima. O corpo de bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada, por falta de condições adequadas para evacuação em caso de incêndio. É isso aí, interditou a escola, porque se pega fogo lá, torrar as crianças, tudo não ia dar certo. Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e a exercer o seu trabalho. Nesse caso, o diretor que a gente está falando aqui, o proprietário da escola, não é uma escola municipal, está falando uma escola aqui privada, está vendo? Ó, uma escola privada. Então, esse proprietário é um particular. E note que não é um particular com vínculo, é um particular qualquer. É um mero particular, um particular em geral. Nesse caso, não é uma aplicação do poder disciplinar. É uma relação com o poder de polícia administrativa. Então, como é uma restrição a um particular que tem um particular em geral, um particular que não tem um vínculo específico, nós temos aqui uma expressão do poder de polícia e não do poder disciplinar. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo, questão boa. É só você marcar aí o nome do poder e não tem erro. Vamos para a próxima? Bora então para a questão número 3. Venha com o tio, ó. A polícia judiciária é repressiva. É, ela é eminentemente repressiva, mas tudo bem, vamos continuar lendo. E está adstrita a órgãos do Poder Judiciário. Enquanto a polícia administrativa é preventiva, é a mesma observação, ela é eminentemente preventiva, né? Mas beleza. E está disseminada pelos órgãos da administração pública. Cara, tem essa parada que afirma que é repressiva e preventiva. Porque deixa eu primeiro bater a explicação menos óbvia, tá? Tem essas duas aqui. Tanto a polícia judiciária quanto a polícia administrativa, ambas são preventivas e repressivas. A diferença é que a polícia judiciária, ela é mais repressiva e que a polícia administrativa, ela é mais preventiva. Mas nem é esse o erro gritante mesmo da questão. O erro gritante é esse aqui, ó. Falou que o órgão da polícia judiciária está restrito a órgãos do Poder Executivo. Cara, quem que é órgão de polícia judiciária? Polícia Civil e Polícia Federal, PC e PF. Tanto a PC quanto a PF são órgãos do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. E a PM? Ah, a PM é de forma excepcional. Lá no inquérito penal militar, é uma exceção. Mas ainda assim, a PM também está ligada ao Executivo. Então tem esse erro gritante aqui. Nem precisa ficar analisando se ele falou que é preventivo ou eminentemente, nem cabe discussão, porque já tem esse outro erro mais gritante, já elimina a questão. Ok? Ok, querido professor, então vamos para 4. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder e dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento do poder e dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade, opa, copiei aqui errado, só faltou a palavrinha, omissiva. Copiar, colou, faltou só ela. Não cabe na modalidade omissiva, peraí. Tem aí uma certa discussãozinha nessa parte, mas é assim, o abuso de poder, que tem, conforme nós vimos, o excesso e o desvio, ele pode se configurar pela ação e pela omissão. Quando ele tinha que fazer algo e não fez, nós temos o excesso de poder por omissão. O excesso de poder não é apenas pela ação, é também pela omissão. Então também pode existir o excesso de poder de forma omissiva. Ou seja, ele deveria ter feito e não fez. A banca tentou falar assim, ó, que o excesso de poder é só pela ação. Não, a banca CESP entende que o excesso de poder também se configura na omissão, quando ele deveria fazer e não fez. Beleza? É uma coisa meio, sabe, meio me viaja assim. Mas a gente tem que ir para o posicionamento da banca. Resumindo, quando falar para você de abuso de poder, tem o excesso, vício na competência, tem o desvio, vício na finalidade. E o abuso de poder pode ser pela ação ou pela omissão. Lembrou disso, você não perde as questões da banca. Portanto, pode marcar aí a questãozinha número 2 como errada. Ou que número 2? Número 4. Não fica prestando atenção em mim, não. Olha aqui, olha o que está escrito aí que é melhor, tá? Me ignore e preste atenção no que está escrito que compensa mais. Vamos para 4? Vamos lá para a questão número 5 agora. Em decorrência do poder hierárquico, sempre grifo o nome do poder, hein? É lícita a avocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado, de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Olha, o tópico de poderes, quer a gente queira ou não, ele é um pouquinho temperado pelo tópico de atos. Então, quando fala de poderes, se a gente pegar o tópico de poderes, cheirar assim, a gente vai sentir um cheirinho de atos nele também, sabe? Porque tem uma relação, não tem como. Você olha ele meio de por baixo, você vai ver que tem um pouquinho de ato nele também, eles se comunicam. Mas vamos lá. Delegar e avocar competências. São coisas que decorrem do poder hierárquico? Beleza. Até aqui, beleza. Só que o problema é que ele falou o seguinte, que a avocação é em caráter ordinário e por tempo indeterminado. Tudo errado. Ele é em caráter extraordinário, ele tem caráter excepcional. A avocação não é uma regra, é uma exceção. Quando fala ordinário, é tipo, ordinário, cachorro, safado, sem vergonha. Não, ordinário é tipo comum. E a vocação não é uma coisa comum. É uma coisa fora do comum, é uma coisa extraordinária, é uma coisa excepcional. Não é o comum. E também não é por tempo indeterminado. Ela é uma medida temporária. Nesse caso, a gente consegue matar aí que a questão está errada por esses dois pontos. Show de bola. Legal. Vamos para 6. Configura abuso do poder regulamentar. A edição de regulamento por chefe do Poder Executivo, dispondo obrigações diversas das contidas em lei regulamentada, ainda que sejam obrigações derivadas. Essa questão aqui é um pouco mais aprofundada. Então, fica de olho. Essa não é uma questão tão no padrão, ok? Ela fugiu um pouquinho do padrão porque a banca aprofundou um pouco. Mas como eu falei, a gente deixou o padrão muito bem estabelecido em aula. A gente vai aprofundando algumas questões um pouco mais peru ali, aqui mesmo, analisando uma por vez. Até pela prova, dá para ver que é realmente um cargo mais pesado, por isso que é uma questão mais pesada. Mas olha, eu sempre prefiro fazer um pouquinho a mais do que um pouquinho a menos. Sempre compensa garantir. Um porcão a mais, não. Um pouquinho a mais só vale a pena, que é o caso. Ó, vamos devagarzinho, eu vou te explicar essa. O abuso do poder regulamentar é quando ele dispõe sobre obrigações diversas das contidas em lei regulamentada. Se a questão parasse aqui, estaria correta. Se ela chegasse até aqui, ela estaria correta. Porque quando ele extrapola a regulamentação que ele poderia fazer, lembra o poder regulamentar? Que é complementar e regulamentar a lei para dar fiel execução à mesma? Então, quando ele extrapola, é abuso do poder regulamentar. Ele não pode criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Quem faz isso é a lei. Então, se parasse ali, estava perfeito. Até aqui onde eu destaquei, é o padrão que a banca pode jogar para a gente, ok? Ok. Esse restante é o aprofundamento. Esse restante aqui, ó, que é o aprofundamento. Para deixar bem destacado para você saber aí o que você tem que dar uma atenção maior. Saca só. Quando forem obrigações derivadas, significa que a própria lei deu essa margem para o administrador. Então ele não está criando uma obrigação, ele está fazendo uma obrigação derivada da lei. Porque quando ele vai dispor sobre o poder regulamentar, está aqui a lei, ó. Ele só pode atuar aqui dentro. Só pode atuar aqui dentro. E nesse caso, essa obrigação que ele criou está aqui dentro, ela é derivada da própria lei. A própria lei deu essa margem. Cara, isso aqui é bem mais difícil a gente encontrar em prova. Mas vamos lá. Respira com o tio. O que é o padrão? Eu não quero te confundir. Eu estou aqui para desconfundir. Qual que é o padrão? Falou de poder regulamentar e veio falando criar, modificar, extinguir direitos e obrigações. Tá errado. Não pode. Não pode, ok? Ok. Essa paradinha aqui em amarelo, que é o aprofundamento, que você entenderia que sim, que poderia haver aí o estabelecimento de obrigações, mas ó a palavrinha mágica, ó, derivadas. Aí poderia ocorrer. Dessa forma a questão está errada por causa desse finalzinho. No caso de obrigações derivadas, ok? Ele poderia sim dispor, porque ele não está criando uma obrigação, é uma obrigação derivada da própria lei, ele ainda assim agiu aqui dentro da disposição legal, sacou? Então fica de olho, eu estou dando esse bizu, que eu não quero que você perca questões fáceis por conta de uma questão difícil, mas aqui a gente não está treinando só para o facinho, para o mel na chupeta, aqui a gente está treinando para chegar lá e gabaritar direito administrativo. Não estou fazendo um treininho mais ou menos. É para tu chegar lá e fechar a prova toda de ADM, a não ser que tenha uma questão absurda, que não é a regra. Então, se veio no padrão, não cria, modifica, não extingue. Cuidado que se for uma obrigação derivada, aí poderia. Por isso que a questão torna errada, beleza? Bora lá para a questão número 7. O administrador público age no exercício do poder hierárquico, sempre grifa o nome do poder, ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a eles subordinados. Ah, essa daqui, muita gente vai errar. A pessoa chega e fala assim, ato normativo, poder regulamentar e já era. Você que teve aula com o tio sabe que é possível sim também ter uma relação com o poder hierárquico, não são coisas excludentes, saca só. Quando ele está editando um ato normativo, para ordenar a atuação de órgãos subordinados também tem relação com o poder hierárquico. Questão correta. Ô Thalios, mas não é poder regulamentar? É, também. Não é excludente. Nesse caso, esse ato normativo aqui, ele tem uma relação tanto com o poder hierárquico quanto com o poder regulamentar. Não é necessariamente excludente. Você responde aí conforme a vibe da questão. Questão boa, hein? Muita gente vai cair nela, mas você que foi preparado bonitinho aí, fica tranquilo que esse ponto é seu. Bora para a próxima questão. Constitui poder de polícia a atividade da administração... Bom, grifo o nome do poder, né? Alguns investimentos confundem muito... alguns investimentos compensam muito serem feitos. Um deles é você investir 0,01 centavo de tinta na hora da prova. Grifa o nome do poder. Grifa. Constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou da empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. É bem capaz. Beleza, ó, atividade da administração? Ok. Empresa privada? Não. Concessionária que é privada? Não. Poder de polícia é exercido pela administração pública. Ele poderia ser delegado poder de polícia para pessoas jurídicas de direito público, como uma autarquia. Entes de direito privado não exercem poder de polícia. Eles poderiam exercer algumas das fases do poder de polícia, tipo fiscalização, a fase de consentimento, as outras não. E a banca aqui falou do poder de polícia. Então cuidado aí que em aula a gente falou bem dessa pegadinha, tem que ter essa atenção para a questão de certo e errado. De múltipla escolha funciona um pouco diferente. Para certo e errado é bem taxativo. Dessa maneira, pode marcar aí questãozinha errada. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva do agente público. Olha só, o abuso de poder tem o excesso? Tem, é vício na competência. Tem o desvio? Sim, é vício na finalidade. Ele não decorre de conduta omissiva? Mentira, ele decorre de conduta omissiva sim, senhor. Questão errada. O abuso de poder pode ser tanto pela ação quanto pela omissão. Questão errada. Olha o tamanho da questão. A gente estuda igual uns cavalos para chegar em prova e o examinador coloca uma questão de um terço de linha. Poder de polícia é indelegável. Curto e grosso. Tá, mas vamos lá. Tá certo ou errado isso aqui? Tá errado. Por que que tá errado? Porque ele pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito público. No caso, as autarquias. Então ele não é indelegável. Tá errado. Ele é indelegável para pessoas jurídicas de direito privado. Para autarquia pode. Em aula a gente viu que tem o poder de polícia originário e o delegado. E como ele não especificou, a questão fica errada. Você vê, rapaz, olha o tamanhozinho dessa questão aqui, cada coisa, né? Marca aí como errado. Show. Vamos para a próxima. São características do poder de polícia? Então vamos lá. Características ou atributos do poder de polícia? A mesma coisa. Discricionariedade, ok. Autoexecutoriedade, bonito. E coercibilidade, é nóis. Pode marcar aí, questão correta. Note que a banca não disse que todo ato de poder de polícia é discricionário, que todo ato é autoexecutório. Ela não disse isso. Ela só falou, são atributos? São. Então a questão está correta. Agora se ela falasse assim para você, ó, que todo ato emanado do poder de polícia é discricionário. Aí é errado. Você sabe que a discricionalidade é do que está previsto em lei. Mas aqui ela só jogou de forma genérica, questão correta, bem de boa, não procura sarna para se coçar, ok? Questãozinha 12. A polícia administrativa, propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem caráter preventivo. Show de bola. Em regra, a polícia administrativa é preventiva. Ô professor, Mas existe poder de polícia repressivo? Claro que tem, mas ele não é uma regra. O poder de polícia repressivo é aplicado apenas em caso de descumprimento, situação em que a administração pública vai aplicar uma penalidade a quem descumprir. Então, pode marcar correto aí? 12 correto, questão de boas também. O poder de polícia, ele está relacionado a ilícitos de ordem administrativa e ele é predominantemente, ele é mais preventivo. Ele será repressivo em caso de descumprimento. Ok? Show de bola, suave. Vamos então para a próxima questão. Vamos agora para 13. As sanções administrativas aplicadas no poder de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico. Cara, poder de polícia e poder hierárquico são correlacionados? Não! O poder hierárquico é aplicado para subordinados, é aquele poder interno que a administração pública pratica em face dos seus subordinados. E o poder de polícia é aquele poder direcionado aos particulares em geral. Não são correlacionados. O poder de polícia não é uma derivação do poder hierárquico, até porque nós vimos em aula que entre a administração pública e administrados não existe hierarquia, não há que se falar em subordinação, ok? Bora então para 14. Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública. Prerrogativa é o poder que ela tem, a faculdade. A prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e as infrações administrativas. Então vamos lá, ó. Poder disciplinar. É quando ela está punindo internamente os seus servidores? Maravilha, até aqui então está correto. E as infrações administrativas praticadas por particulares com quem o ente público tem algum vínculo. Show de bola. Poder disciplinar é o poder de aplicar sanções, tanto a servidores, como uma advertência, suspensão, demissão, como também a um particular que tem um vínculo específico com a administração, como um contrato administrativo. Seria um concessionário, um permissionário de serviços públicos. Pode marcar aí. Questãozinha 14, correta. Bora para 15. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente público busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Vamos lá. O excesso de poder. O excesso de poder, nós vimos que ocorre quando houver um vício no elemento competência. Quando o vício é no elemento competência, quando ele busca alcançar fim diverso, quando ele busca alcançar fim diverso, nós temos o desvio de poder, que é a situação em que o vício está no elemento finalidade. Pode errar uma dessa em prova não, hein? Não pode errar dessa em prova, não. Fica de olho, não me erra dessa em prova, jamais, porque essa parada de abuso de poder cai muito. Poxa, estamos na questão número 15, olha quantas já vieram. E cuidado, excesso, vício na competência, desvio, vício na finalidade, tanto pela ação quanto pela omissão. Estamos combinado? Então tá. Vamos para a questão 16. Cadê? Aí. A demissão de servidor público configura, então, a demissão de servidor. Configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia. Caraca! Do poder disciplinar. Já matamos logo de cara. Uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta, com fundamento na supremacia do interesse público. Ele sai falando mais que a veia da cobra, só para desviar a sua atenção. Mas nós já vimos que estava errado, pois a demissão é uma sanção aplicada aqui ao servidor, isso decorre do poder disciplinar e não do poder de polícia. Questão errada. 17. A inércia do administrador, ao não adotar conduta comissiva prevista em lei, é ilegal, em função do poder e dever de agir da administração pública, caso em que é inaplicável a reserva do possível. Tá, vamos lá. Quando ele é inerte e ele tinha esse poder e dever de agir, essa é a inércia, ou seja, essa falta de ação, ela é ilegal? Ela é ilegal. Então, até aqui, a questão está correta. Nós vimos que pode ocorrer também um abuso de poder por omissão, quando ele deveria ter feito, ficou lá morgando, não fez. Até aqui, beleza, né? Mas saca só, caso em que é inaplicável a reserva do possível. Ah, você está brincando que a banca veio aqui em direito administrativo perguntar coisa de constitucional. Faz parte. O princípio da reserva do possível, a gente até fala um pouquinho, né? Constitucional e ADM são matérias que conversam muito entre esses, como matérias bem amiguinhas, assim. A reserva do possível fala que a administração pública vai fazer aquilo que for possível. O Estado não é o Batman que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo o tempo todo. O Estado não é onipresente, ele vai fazer aquilo que é possível. Então, quando o Estado tem que agir e não age, é uma omissão. Mas a gente não pode exigir que ele faça tudo o tempo todo. Temos que analisar a reserva do possível. Então, é aplicável sim a reserva do possível. Nós podemos exigir que a polícia evite todo e qualquer crime, todo e qualquer assalto? Não dá, não é possível fazer isso, pois não tem até servidor para isso. Não tem como fazer isso, é impossível. Então é aplicável sim a reserva do possível. Esse ponto tornou a questão errada, beleza? Pode marcar então a 17 errada. Vamos lá. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário. Quando ele fala ato normativo primário, seria aqui, no nosso caso, a lei. Ele pode extrapolar a lei, desde que o faça com vistas à finalidade pública. Se for com vista à finalidade pública, você pode fazer a cagada que for. Lógico que não. Ele não pode extrapolar a lei. Ele tem que agir nos limites da lei, complementando e regulamentando ela. Ele não pode agir fora, criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Ele não pode extrapolar, não. Esse argumento de finalidade pública não cola. Ele não pode, marca aí, questãozinha errada. 19. Por meio do poder de polícia administrativo, poder de polícia, a autoridade policial tem competência para convocar testemunha para depor em delegacia de polícia. Essa é boa, hein? Diferentona, mas é boa. Vamos lá. Pensa bem comigo, ó. Vamos entender para nunca perder uma questão dessa. Quando a polícia vai convocar uma testemunha, a autoridade policial, para ir lá na delegacia depor, o que ele está buscando aqui? Fazer a instrução. A instrução processual penal. E também tem uma relação com a investigação criminal. Isso aqui é uma decorrência da polícia administrativa? Não. Isso é uma decorrência da polícia judiciária. Então, quando ele está convocando uma testemunha para depor lá na delegacia, ele não está exercendo a polícia administrativa. Aqui nós temos uma aplicação da polícia judiciária. A polícia judiciária é que tem essa pegada de investigar crimes, de instruir um processo penal, não a polícia administrativa. Beleza? Muito bem. Questãozinha 19 errada. Vamos para a 20. Administração pública, ao exercer o poder disciplinar, ao aplicar sanções, por exemplo, a um motorista particular que dirige seu veículo em velocidade acima da máxima permitida. Quando a gente pega aqui um motorista particular, a gente está falando de um servidor? Não. Estamos falando de um particular com vínculo? Não. Estamos falando de um particular em geral. Nesse caso, ao falarmos de um particular em geral, não é poder disciplinar. Nós temos aqui uma expressão do poder de polícia. Questão errada. Aqui nós temos uma expressão do poder de polícia ou polícia administrativa. Show de bola? Show de bola. Fizemos a primeira parte aqui, então, de poderes. A gente vai só dar aquela respirada só para dar uma oxigenada rapidona no tic-teco, mas não acabou não. A gente volta no próximo vídeo e iremos continuar a resolução aqui de questões de poderes. Valeu? Até já!